11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, toda segunda-feira é assim. Se o seu time perde no fim de semana, tem sempre um engraçadinho esperando você chegar na firma para fazer aquelas piadinhas que não têm a menor graça ou compartilhar aqueles memes que sempre são os mesmos. E vendo aqui, bancada do 11 Minutos, a Raquel Teixeira, torcedora do Vasco, a Isaura Oliveira, torcedora do Palmeiras, a Keren Sumier, torcedora do Botafogo, e o Pedro Pincer, que está na ponta da linha, torcedor do Botafogo, eu me recuso. Eu me recuso a fazer esse papel de engraçadinho de plantão, Pedro Pincer. Bom dia.
Bom dia, engraçadinho de plantão. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem me acompanha. Tudo bem? Como estão vocês? Como vão?
Bom, o Adriano tá ótimo, né? Você já reparou que ele tá ótimo.
Ele apareceu, né? Olha só como é que...
Mas é claro, que coincidência.
A regra continua valendo, né? Uhum.
Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro. Eu prometo aqui que vamos fazer uma cobertura completa da rodada do Brasileirão. Eu quero detalhes do jogo do Vasco contra o Santos, no São Januário. Quero detalhes do jogo do Botafogo contra o Vitória. Eu quero detalhes principalmente do jogo do Flu com o Palmeiras. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro aqui no Conexão, aqui no 11 Minutos. Mas antes, gente, vamos falar que está em discussão no Senado, Raquel, a proposta de emenda à Constituição que assegura a sobrevivência dos programas locais de incentivo fiscal voltados à cultura e à prática desportiva.
A medida muda as regras da reforma tributária para que estados, Distrito Federal e municípios possam continuar a oferecer incentivos a esses setores por meio de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços. Repórter Douglas Castilho.
Sem essa alteração, o novo modelo de unificação tributária sobre o consumo extinguiria gradualmente esses mecanismos regionais de incentivo indireto à cultura e ao esporte até o ano de 2032. O autor da iniciativa, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que as leis locais sustentam uma ampla cadeia produtiva e criam milhares de empregos que vão além dos holofotes.
A gente muitas vezes pensa só no artista ou no jogador de futebol, mas na verdade é todo um ecossistema que tem. É o produtor cultural, é o pessoal que trabalha para os eventos, né? As empresas de eventos. São muitos empregos que geram esse fomento.
A proposta também determina que o valor desses incentivos serão pagos pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município que criar o programa. Além disso, os benefícios terão de seguir regras rígidas de avaliação, transparência e controle social. A PEC, que conta com a assinatura de outros 26 senadores, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Tá aí, muito obrigado ao Douglas Castilho, falando aí dessa proposta, né, que está em discussão no Senado, para garantir aí mais, para garantir que os municípios, os estados, o DF possam continuar a oferecer benefícios, incentivos fiscais para programas de prática desportiva. Então, exatamente para manter esses incentivos. Muito obrigado aí ao Douglas Castilho. Bom, como eu prometi, vamos entrar logo no Campeonato Brasileiro. Não vou nem pedir aqui o comentário do Pedro Pincer sobre essa reportagem, porque eu quero falar de Campeonato Brasileiro.
Doido para falar de futebol.
Pedro Pincer...
Vai pular o comentário de... Vambora,
Não, porque hoje
depressa,
a pauta está muito extensa. Vamos começar já com o principal jogo da rodada, foi a vitória do Fluminense contra o Palmeiras por 3-2 no Maracanã. Jogo, gol no finalzinho, né, do jogo. Deve ter faltado água aí no seu bairro, porque o cano arrebentou no final.
Há quanto tempo você não fazia essa piada, Deus?
Não, ele já fez hoje, é a segunda vez hoje.
Mas essa do cano devia fazer uns 6 meses que ele não fazia essa piada.
É porque o cano estava meio parado, assim. Estava entupido. E até o Hulk deu ar da graça no jogo do Palmeiras. Pedro Pincer, queria ouvir você. Palmeiras perdeu tração de vez aí no Campeonato Brasileiro, Pedro?
Eu acho que, assim, eu já vinha falando sobre isso desde que a gente comentou o jogo do Palmeiras com o Cerro Porteño. E eu achava que o Cerro tem chance aí de tirar o Palmeiras jogando em Assunção. E sobre o jogo de ontem, o Palmeiras teve suas chances, né, Adriano, de ganhar o jogo. Ocorre que 2-1 para o Palmeiras aí deu um apagão e o Fluminense foi lá e fez 2 gols. Os laterais do Fluminense no sábado jogaram muito bem. Tanto o Guga quanto, não sei se foi o Arana ou o René, que era o lateral esquerdo. Mas, assim, muito boa partida dos dois laterais. E o Cano aí voltando a fazer gol, agora falando sério, depois de muito tempo. Né? O Fluminense tem um time já um pouco envelhecido, né? Então você tem vários jogadores ali que já estão no fim de carreira. Mas dessa vez, os dois fizeram a diferença, né? Tanto o Hulk quanto o Cano, e o Fluminense... E tem aquela coisa, né? Coincidentemente, depois da saída de um técnico que não ganhava...
Antes da Copa do Mundo, a uma
eternidade, exatamente. Parecia outro time, né, o Fluminense?
Pois é.
Ativou ali o protocolo Marcão, que é a volta do Marcão, que é o eterno auxiliar. Ali estava na beira do campo e o Fluminense parecia outro time. Parecia até que estavam ali fazendo um esforço maior para que o Zubeldía saísse do comando técnico, da maneira como o Fluminense jogou, especialmente no segundo tempo.
Verdade. Então tá aí. Fluminense 3, Palmeiras 2. E com isso, né, com a vitória do Flamengo, excelente vitória do Mengão. A Conceição lá de Maceió já deu ar da graça aqui no Conexão Senado, falando do Mengão. 5-1 contra o Mirassol. E com isso, o Flamengo, por pontos perdidos, já seria o líder do campeonato.
Exatamente. O Flamengo não tomou conhecimento, né, do Mirassol. 5-1, jogo tranquilão. Muito, uma vitória que geralmente o Mirassol ali nos seus domínios costuma complicar as partidas, e não foi o que aconteceu. O Flamengo fez um gol muito rápido, com 11, 12 minutos, e a partir dali construiu uma vitória bastante significativa no interior de São Paulo.
Ok, então tá aí, Flamengo agora 3 pontos do Palmeiras, só que tem um jogo a menos, então se ganhar esse jogo, já assume a liderança.
Que é inclusive contra o Mirassol, né?
É?
O jogo que o Flamengo tem a menos é um jogo contra o Mirassol jogando no Maracanã.
Verdade, então tá aí, vamos acompanhar aí quando esse jogo que está atrasado for realizado. Agora, pessoal, vamos aqui falar de Botafogo e Vitória. Vitória e Botafogo, meu caro Pedro Pince. E aí, mais uma derrota do Fogão. O Fogão, a fase não anda boa, né? No Campeonato Brasileiro, na Libertadores, Sul-Americana.
Mas assim, infelizmente, a gente já esperava esse resultado, né? Depois daquela coisa inominável que aconteceu na quinta-feira. Se você jogar com o Vitória no Barradão, é muito difícil. O Vitória é o segundo ou terceiro melhor mandante do campeonato. Em que pese tenham acontecido algumas situações ali difíceis de engolir, como foi, por exemplo, a não expulsão do jogador do Vitória por uma entrada criminosa em cima do Danilo no final do primeiro tempo, quando ele deveria ter sido expulso, mas aí eu não vou ficar aqui chorando o leite derramado, né? O Vitória teve um pênalti também, que eu tenho minhas dúvidas se foi ou não. O cara foi lá, bateu o pênalti, fez o gol, e o Botafogo teve pouquíssimas chances de conseguir buscar o empate. Então acabou dando a lógica mesmo com a vitória, o triunfo da equipe do Vitória, e o Botafogo que junte seus cacos, como eu disse aqui semana passada. E agora teve até protesto da torcida do Botafogo no desembarque. O Botafogo vai ter uma semana bastante agitada aí, dentro e fora de campo, porque a fase realmente nos últimos jogos não é nada boa, não.
Quinta-feira o Botafogo volta a campo, né, para jogar o jogo da volta aí da Sul-Americana, das oitavas de final, contra o Cienciano. Vai tentar reverter aí uma vantagem do time peruano de 6-1. É difícil. Vamos ver.
E nesse mesmo dia, se o Botafogo conseguiu, o Sargento Garcia prenderá o Zorro.
Então.
Não vai acontecer nada de
merda. Tá bom, então. Vamos lá. Ô, Raquel, vamos precisar falar do Vasco.
Pra quê?
Precisamos falar do Vasco.
Tá, vai.
O que aconteceu ontem em São Januário? O Vasco estava tão bem. teve algumas oportunidades no primeiro tempo, depois a coisa desandou. O resultado é que o Vasco afundou de vez na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Raquel.
O Vasco fica nessa emoção aí. Como você falou, o primeiro tempo foi tranquilo, né? Mas não fez gol. Não garantiu ali nada no primeiro tempo, aí no segundo tempo dançou de vez, né? 3 gols do Santos.
Até o Neymar, né? O menino
pois
Ney, né? Como
até
diz
o velho Ney.
O Gesiel Carvalho, até o Neymar fez algumas jogadinhas e tal. Tá difícil a situação do Vasco.
Nem o nosso goleiro, que sempre segura o Vasco, não conseguiu segurar dessa vez.
Ontem ele falhou desses 3 gols, pelo menos 2 tiveram a participação direta do Léo Jardim. Enfim, foi impressionante, porque o Vasco jogou melhor, assim. No campo e bola, o Vasco fez uma boa partida,
sim,
só que não...
Mas aí vacilou ali, né?
Não traduziu o domínio que teve em resultado. E aí o Gabriel, teve gol de Gabriel Barbosa, teve gol de William Arão, né? Então, jogadores com passagem pelo Flamengo, então ainda teve esse requinte de crueldade lá em São Januário. E a situação do Vasco é difícil mesmo.
É ruim.
É verdade. Está em 19º lugar, né? 22 Ixi. Pontos. Só à frente da Chapecoense. Chapecoense já está rebaixada, né? Tá só com 11 pontos e é muito difícil. E hoje tem um jogo que interessa diretamente ao Vasco, que é Internacional e Remo, completando a rodada.
Exato.
Os dois times também na zona de rebaixamento.
Mais à frente do Vasco, né? Também.
Então, situação complicadíssima do Gigante da Colina.
Pois é.
Vamos continuar falando de futebol, gente, porque o Gama, aqui no Distrito Federal, a cerca aqui de 30 quilômetros do centro de Brasília, o Gama está em festa. Porque depois de 16 anos, o Gama volta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem no Gama, jogo que teve lá a presença do Rodrigo Rezende, aqui da Rádio Senado, lá no estádio do Gama, né, no Bezerrão. Ganhou de 4-0 do São José do Rio Grande do Sul e já está nas semifinais. E como os 4 melhores da Série D sobem para a Série C no ano que vem, o Gama já está na Série C do ano que vem, assim como o Asa de Arapiraca, time aí do Cristófio, Uberlândia de Minas Gerais e o ABC de Natal. E aí, Pedro Pincer, ficou de bom tamanho para o Gama, que tem a melhor campanha da Série D? Campeonato Brasileiro.
Ficou, né? Aqui pro futebol do Distrito Federal é bem importante esse resultado aí, pro Gama ter um calendário nacional mais robusto, né? A cidade realmente estava mobilizada, o Gama é um símbolo ali da região, né? Um time que já jogou primeira divisão de Campeonato Brasileiro, então foi um resultado muito legal aqui pro futebol do DF. A se destacar também o Uberlândia ter tirado o CSA jogando a segunda partida no Repelé em Maceió, né, que o CSA talvez fosse o favorito e não confirmou. E embora você vê que poderiam ter tido 2 times alagoanos classificados para a Série C, não aconteceu por conta da eliminação do CSA, mas o Asa acabou aí classificando, né? Então é interessante. O outro time foi qual?
Você falou o Uberlândia
e o ABC
de Natal.
ABC de Natal. Então, futebol do Nordeste aí conseguindo duas vagas. Legal.
Legal. Palmas aqui para as equipes, viu, Isaura? Da Série D que sobe para a Série C. Palmas para o Gama, palmas para o Asa, palmas para o Uberlândia e palmas para o ABC. Muito bem. Legal. Vamos falar agora de tênis, porque o João Fonseca, tenista brasileiro, está na terceira rodada, né, do ATP 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ganhou lá do holandês, eu vou falar só o primeiro nome dele, o Botic. Eu não vou falar.
Não vai arriscar, né, André?
Não vai.
Ah, não, eu não.
Fala você, Pedro, vai.
Van Zandschulp. Pois
olha aí.
Ganhou do holandês. E agora vai ter o australiano Christopher O'Connell na próxima rodada, rodada do ATP 1000 de Cincinnati. Isso. João Fonseca...
O O'Connell que ganhou do Casper Ruud, né? Que foi uma surpresa. Se fosse assim, o Ruud teria mais uma partida contra o João Fonseca, que jogaram no torneio anterior. Mas aí o Ruud sentiu as costas e abandonou. E aí o João Fonseca vai jogar contra esse australiano O'Connell.
Né? Ok, vamos aí acompanhar também a trajetória do João Fonseca. Agora, gente, vamos falar aqui de um feito espetacular, Raquel. Feito espetacular da equipe brasileira de ginástica rítmica, que disputou aí o Mundial, né, da modalidade em Frankfurt, na Alemanha. Brasil fez super bonito no Mundial, Raquel?
Já conseguiu, inclusive, a vaga olímpica agora, depois desse Mundial. E elas conseguiram... Primeiro, vou começar por baixo. Medalha de bronze no geral das meninas.
Que é já um resultado...
Que já é top.
Sensacional.
Por esse
E depois ainda conseguiram duas medalhas de ouro. Uma na apresentação mista, que é de massas e bolas. Não, massas e algum outro instrumento, e nas bolas, cinco bolas também, medalha de ouro. Uma apresentação linda, as meninas deram muito show.
Que legal. Sensacional, né,
Pedro Pissa? E você vê que é uma coisa que é um trabalho que é consolidado, né?
Uhum.
Porque o último Mundial, ele foi no Brasil.
Isso.
E então, assim, você imaginava que, poxa, fizeram ali um resultado pontual, porque jogaram em casa... A competição foi em casa, tudo. E não foi assim que aconteceu, né? Porque a coisa agora, né, em outros países, em outros lugares, um trabalho super consolidado aí, muitas medalhas ao longo do ciclo olímpico e agora ganhando duas medalhas de ouro individuais aí na questão dos aparelhos e, como o Adriano falou, importantíssimo ter ganho também na questão geral e por equipes, né? Maravilhoso resultado, realmente.
Legal. Zaura, palmas aqui para a equipe brasileira de ginástica rítmica. Muito bom. Legal. Gente, o 11 está no fim, algum destaque?
Eu tenho um destaque rapidão, Adriano. Na verdade, nem vou falar de todas as medalhas, que são muitas, mas teve o Grand Prix de Lima, de judô, e o judô brasileiro ganhou vários ouros, como o do Rafael Macedo, por exemplo, que levou um ouro lindo no pódio do até 90 quilos. Vou falar só do dele, mas foram várias medalhas de ouro.
Maravilha. Palmas aqui para a equipe brasileira de judô no Grand Prix. Muito bom. E você, Pedro Pincer?
Não, eu queria destacar que a seleção brasileira de basquete feminino tem um novo treinador. Né, que tá, a seleção de basquete feminino vem numa fase de baixa aí há muito tempo e tem um novo técnico que é o Léo Figueiró, que tem uma história no basquete masculino, foi técnico do Botafogo, foi técnico do Vasco, foi técnico do Caxias do Sul e agora é o novo treinador da seleção feminina de basquete do Brasil.
Maravilha. Eu também tenho um destaque aqui no final. Opa. Também tenho o direito a ter
Olha
um destaque.
Aí.
Não tem, Zaura?
Claro.
A vitória do Fluminense por 3-2 contra o Palmeiras.
Você quer mais destaque para isso? Ele tá falando isso desde o começo do programa, pelo amor de Deus. Para de destaque.
Vou usar desse artigo 14 aí que você acabou de colocar. Destacar uma coisa no final que a gente já destacou no início. Beleza, vou usar esse artigo.
Aproveita.
Quando eu puder. Tá bom?
Pedro Pincer, sempre um prazer bater bola contigo. Um abraço e apesar de tudo, uma boa semana para você.
Obrigado, querido. Um abraço a você também. Obrigado pelo espaço, Raquel. Um abraço e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Forte abraço e até a próxima. Valeu.
Obrigada.